systems are offline.
Agora, na frequência.
Aqui tem de tudo. Na frequência, no ar.
Cidade 4 e 2, na frequência no ar, com os assuntos do momento, músicas, promoções. Boa tarde, Renatinha.
Oi, Márcio, boa tarde,
tudo bem? Rê?
E aí, tudo ótimo?
Meio da semana, hein, Renatinha?
Pois é, né, meio cão já, né? Tá
já
bom.
Já estamos quase lá.
Tá quase
chegando o dia de você soltar o seu bordão, Rê. Vamos lá, então, na frequência no ar, com os assuntos do momento, Renatinha. Hoje o papo bem legal, hein, Rê?
Hoje é legal.
Partiu?
Hoje é pra quem gosta de atividade física, vamos lá.
Aqui tem de tudo. Na frequência, cidade.
Vamos lá, o papo então é pra quem gosta de fazer atividade física, pra quem faz realmente atividade física, né? E faz uso também de um suplemento, tá? Talvez aqui os nossos convidados possam falar melhor, mas acredito que seja isso mesmo, um suplemento. Pra poder ganhar algumas performances, enfim, com a prática dos exercícios, que é a creatina, hein? Como é que será que ela impacta no nosso organismo, hein, Márcio?
É isso, você usa, Rê?
Não.
Não?
Não.
Então, quem sabe hoje você vai passar a usar, né?
Vamos ver.
Inclusive, você ouvinte que já tiver perguntas, fica à vontade aí, manda pra gente no Zap Cidade. Estamos no ar também pelo YouTube.
Isso.
youtube.com/cidadejf. Bom, pra falar sobre a creatina, a gente conversa hoje com a endocrinologista,
a Natália Thiago, exatamente.
E também com o personal Vitor Floriano, que inclusive é da Dino, parceiro também da Rádio Cidade, não é isso?
Parceria da Rádio Cidade, exatamente.
Então vamos conversar então com vocês. Boa tarde, bem-vindos à Rádio Cidade. Tudo bem, Natália?
Tudo bem, obrigado, boa tarde.
Tudo bem, Vitor?
Boa tarde, tudo jóia.
Bem-vindo também. Vamos começar então, Rê.
Vamos lá. Eu vou perguntar pra Natália, o que é a creatina, né? Para as pessoas poderem entender o que é. Eu falei, certo? É um suplemento?
Falou com
ele. Então tá.
É isso mesmo. Ela é considerada, sim, um suplemento, né? Ela, inclusive, a gente consegue produzir, a gente tem produção endógena da creatina, nosso fígado, nosso músculo, né? E a gente tem como suplementar da alimentação in natura também, né? Das carnes, dos peixes. Porém, numa quantidade que a gente precisaria para ter desempenho, performance, né, esportiva, a gente precisaria de comer em média 3 quilos de carne por dia, o que não é saudável nem é muito interessante.
Uhum.
Então, ela, a gente tem como suplementar, ela é um composto nitrogenado, né, formado de 3 aminoácidos, né, arginina, glicina e metionina. Então, a gente consegue fazer essa suplementação de forma regular para melhor, assim, do desempenho esportivo.
Uhum.
Ok, vamos perguntar então agora pro Vitor, que é personal. Ô Vitor, para quem pratica aí atividade física, né? De que maneira que a creatina age então no organismo? Conta um pouquinho pra gente.
A creatina, ela é armazenada, né, nos nossos músculos. Então ela vai sendo utilizada ali no início do treino,
uhum,
tá? Quando você precisa de mais intensidade de curta duração. Então a creatina ajuda a levar uma fonte de energia pro músculo, para ele produzir e gerar movimento para você durante os movimentos iniciais e de longa, curta duração, né, e muita intensidade.
Mas aí seria na musculação, ela é boa para musculação ou para outros tipos de performance também?
Para diversos tipos de atividades. Uhum. Na musculação, no crossfit,
uhum,
caminhada, na corrida, diversos outros esportes como futebol, vôlei, todos, uhum, os esportes que precisam dessa alta intensidade, a creatina ajuda nisso, né? E também tem diversos outros benefícios, como a força, aumento de força, mais recuperação das atividades. Então você consegue recuperar mais, por exemplo, na academia, de uma série para outra. Você consegue ter mais performance também em todas as séries. Então a creatina vai te ajudar a ganhar força, aumentar a resistência e te dar uma performance melhor nos seus treinos e ter mais ganhos, né?
Uhum. Agora, interessante, né? Porque para ter essa ação, como é que a creatina vai agir, na verdade, assim? É o quê, assim? Por que ela faz esse tipo de ação, de atividade, assim, que as pessoas ficam... tem um melhor desempenho, tanto de musculatura quanto cardio mesmo, né?
Isso. A creatina, ela é a primeira fonte de energia que o músculo vai usar.
Uhum.
Então, antes mesmo de estar gastando da sua glicose, do seu ácido graxo, ela vai estar usando a creatina como primeira fonte inicial. Com isso, ela aumenta o número de contrações que você consegue executar. Então, fazendo mais contrações, você consegue fazer um exercício mais eficaz. E ela também age neutralizando o ácido lático, que a gente produz naturalmente enquanto faz o exercício também. E com essa neutralização, ela melhora a dor. A recuperação pós-muscular vem disso. com o tempo a pessoa consegue perceber que ela está conseguindo executar o exercício com mais peso, com mais carga, com mais repetições, e ela recupera melhor para o dia seguinte também.
Ótimo.
Muito
ah,
bom.
Ah, você sente isso, Márcio? Porque
eu sinto,
Márcio usa
inclusive
creatina,
queria
né?
perguntar até o Vitor. Tem pessoas que falam assim, ah, eu tomo creatina, mas não sinto nada. Isso pode acontecer?
Pode acontecer, mas não é o que acontece geralmente. Geralmente, as pessoas que tomam já vê uma melhora na próxima semana, por exemplo.
Com uma semana de uso.
É, já consegue ver porque ela tem uma função acumulativa. Então, você não consegue ver de um dia para o outro tomando. Mais de uma semana ou um mês tomando consecutivamente todos os dias, você consegue ver bons resultados. E é nítido, né? Você consegue aumentar mais carga, pegar mais peso. Uhum. Então, você consegue ver mais prolongado essa... esse benefício dela.
Já às vou vezes... logo avisando que eu não sou nada sem ela, tá, Rê?
Você tava brincando tá, entendi. Aí, não, é que eu ia falar, na verdade, que às vezes a pessoa não presta atenção, né? No sim, corpo, sim. talvez, né? Nesse, não tem aquela consciência corporal, exatamente, tem que fazer uma avaliação também, né, Natália? É importante isso, né?
É, às vezes não tá tomando de uma maneira correta, uh-huh. né? Tem que estar tá tomando todos os dias, inclusive nos dias que não treina, né? Ah, inclusive no feriado, porque ela precisa de um tempo de saturação pro organismo, porque o efeito dela é intramuscular, então não adianta a gente sair correndo, tomar creatina e correr para treinar, porque o efeito da creatina no sangue não faz muita diferença. Uhum. Então ela tem que ser feito um período, né, de saturação, porque dentro do músculo que ela vai fazer a ação dela.
Deixa eu voltar pro Vitor aqui agora, é antes ou depois do treino? Existe essa dúvida também, né?
Pouco importa. Alguns estudos mostram que é importante você tomar todos os dias, uhum. de preferência junto com algum carboidrato, que se tem mais absorção é melhor, então uhum. os seus ganhos vão ser melhores, né? E preferência todos os dias, não pode pular um dia, porque ela tem função acumulativa, como eu falei, então uhum. você precisa estar todos os dias, mesmo nos dias que você não treina, você consegue ter bons resultados aí. Então antes, depois, isso pouco importa, desde que seja todo dia.
É, eu não sei como que, assim, porque eu já vi a creatina, tá? Eu tô falando só a leiga aqui, hein, gente, da conversa. Mas eu já vi creatina em pó mesmo, num pote, já vi também cápsula. Isso pouco faz diferença também? Como é que é? Que toma, na verdade?
É, a qualidade do produto é importante, uhum. né? Então, assim, essa história de gominha de creatina, balinha de creatina saborizada... A gente pode, muito provavelmente, não estar falando de uma marca séria, né? De uma indústria que tenha um padrão de qualidade. Uhum.
Certo.
Né?
Deixa eu pegar a pergunta de ouvinte cidade, que está chegando no WhatsApp pra gente, Renatinha. O Edinho da Vila Ideal está querendo saber se algum alimento tem creatina ou se é apenas realmente no suplemento.
Temos alimentos também, tanto a carne vermelha, peixe, frango, em menor quantidade, leites, ovos, temos também, mas é aquela história da quantidade, né? Então, uhum. a carne vermelha, que é a que tem mais quantidade, a gente precisaria de mais ou menos 3 quilos por dia para atingir essa necessidade.
E aí fica uma pergunta até para os dois, a creatina já tem uma comprovação científica, né?
Para essa finalidade de performance, que é desempenho esportivo, de ganho de massa muscular, sim, é um suplemento muito estudado para isso, né? Então, para outras questões a gente ainda tem ali alguma coisa para caminhar, para suspeitas, para uhum. mas para essa performance sim.
Uhum. Ele é o suplemento que é mais estudado e se você vai pesquisar, por exemplo, o whey ou a creatina é que mais tem estudos. Então ela é mais uhum. comprovadamente benéfica, né?
Uhum.
Então você tem.
É, mas tem alguma forma assim, por exemplo, da creatina impactar na saúde de uma pessoa, mas de uma forma negativa? Tem como isso acontecer?
Olha, o cuidado que a gente tem, né, que é todo mundo sempre pergunta, vem muito no consultório, o paciente com doenças renais, com risco de doenças renais, uhum. né? Então, a gente sabe que ela vai aumentar a liberação, a excreção da creatinina, tá? Uhum. Mas isso não significa injúria renal, né? Doença renal. Ela vai aumentar ali a excreção e a gente tem que ter o cuidado no paciente que a gente está prescrevendo, se ele é um paciente de risco, isso vai trazer pra gente uma dúvida no diagnóstico. Uhum. Então, habitualmente, a gente não orienta para pacientes que tenham já alguma injúria renal inicial, uma doença renal crônica, porque realmente vai confundir o diagnóstico. Temos outras formas de medir taxa de filtração renal sem ser a creatinina, mas não é habitual da clínica médica a gente solicitá-las. Uhum. Então, acaba realmente podendo trazer esse prejuízo para um paciente que tenha alguma doença.
Uhum. A Renatinha vai pegar mais perguntas para a gente ali. Eu queria saber do Vitor o seguinte, tem se falado mais a respeito da creatina do que antes?
Tem. Hoje em dia, você vai perguntar todos os praticantes aí, eles sabem pelo menos que existe. Então, assim, tá na boca do povo, o pessoal sempre fala, comenta.
Passou a se falar mais.
É, pra mim, por exemplo, chega toda semana pessoas perguntando, ah, e creatina, o que você acha? Eu tomo whey, o que eu tomo? Então, na suplementação, a creatina e o whey também são os que mais são utilizados, e as pessoas conhecem mais.
Uhum. O Thiago mandou aqui uma pergunta, até para poder complementar o que a Natália estava falando, se existe alguma outra restrição também para creatina, além desses pacientes que tem alguma, talvez alguma comorbidade renal, enfim, tem mais alguma pessoa que não possa tomar a creatina, fazer o uso dela?
A princípio, a gente tem a preocupação maior no paciente renal mesmo. Uhum. Hoje a gente vê benefícios até em idosos, tem estudos até nos pacientes hospitalizados para a questão da sarcopenia, né, para proteção contra a perda de massa muscular. Então, a princípio, não tem nenhum grande estudo falando sobre outros grupos de risco.
Uhum. Eu já pesquisei sobre também o tema, não há outra contraindicação. Então, assim, é bem benéfico.
Agora, o uso da água é muito importante para quem toma creatina, né? Tem que beber muito líquido, né?
Tem que beber muito líquido para ela conseguir fazer esse efeito, né? Inclusive, ela aumenta o líquido intracelular, intramuscular, né? E é a forma como ela age, né? A forma como ela garante mesmo a eficácia.
Uhum. Ô, Vitor, quando alguém chega lá na academia perguntando, né? Ah, eu quero fazer musculação. Vamos fazer uma avaliação. Você que é personal, né? Sim. Aí faz a avaliação com a galera. E aí você já indica creatina. Ou você precisa conhecer a pessoa. Como que é essa função, na verdade, do personal com o uso da creatina?
Geralmente, eu não indico assim de cara. Uhum. Eu vejo... vindo do aluno primeiro essa curiosidade, porque assim, logo de início, o aluno já vai ter ganhos de força, por exemplo, já vai ter ganhos de hipertrofia, porque ele está parado, vai começar uma atividade e vai ter os benefícios. Logo, tem um momento que chega um platô, que ele vai vendo que não está conseguindo evoluir força, não está conseguindo evoluir realmente o físico, questão estética, aí assim eu pergunto, olha, você faz uso de suplemento? Como é a sua alimentação? Como que tá por trás, né, extra academia, ele vai chegar e falar e geralmente eu indico por conta da facilidade de tomar, né, e os benefícios que ele traz, então assim, sempre recomendo.
Certo.
Ó, o Luiz Fernando no WhatsApp Cidade tá chegando bastante pergunta pra gente. Rê, antigamente era dito que a creatina atrapalhava o funcionamento dos rins, ano passado eu tive cistite, infecção urinária, existe de fato alguma relação ou não?
Não, nem com cistite, nem com cálculo renal, tá, nem com outras injúrias.
Eu queria perguntar uma curiosidade, tá? Como, por exemplo, essa questão que o Vitor falou, né? Porque chega um momento que a pessoa que tá fazendo musculação não vai evoluir, né? Tanto se ela tivesse tomado creatina, por exemplo. Isso, num atleta de alta performance, se ele faz o uso mesmo de creatina, isso pode indicar algum... como que chama aquela... Ai, meu Deus, esqueci. Quando faz aqueles testes de anabolizante, por exemplo. Isso é considerado algum efeito que é proibido e que ele pare de competir, por exemplo, ou não?
Não, creatina não.
Não tá na lista dos proibidos.
Não tá na lista dos proibidos? Ah, isso que eu queria saber. Porque tem essa coisa, né, de conseguir performance e tudo mais, mas não é considerado um anabolizante, digamos assim, né?
Como ela falou, é uma substância natural que seu corpo já produz todos os dias, naturalmente, só que é produzido uma quantidade muito baixa. Então, assim, a suplementação dele não traz esses problemas que poderia anabolizantes trazer, entendeu?
Agora, uma questão, né, em relação à segurança, é que a gente tem mais estudos nas doses de 3 e 5 gramas, né, que são as doses que a gente vê mais nos estudos, vê mais nas pesquisas. E a gente também, né, olhando, né, na hora que a gente vai ali estudar, a gente vê que tem muitas pessoas já começando a usar doses mais altas do que isso, e isso ainda não é tão estudado. Isso a gente ainda não tem total segurança de falar em outras doses a longo prazo. Então, dentro das doses estudadas.
Agora é muito bom e importante ficar preocupado com as marcas, né? A Anvisa tem ficado muito em cima disso, né?
Sim.
Existem muitas marcas que foram proibidas, né? Não foram aprovadas nos testes. Existe um selo que comprova a taxa de filtração e a segurança da creatina, né? Quanto mais pura ela é. E dá para você pesquisar esse selo, qual marca que tem esse selo. Então, assim, é importante você ficar ciente que existe isso, porque são coisas que, por exemplo, tem uma marca que tem o tal selo.
Uhum.
Essa marca que tem o selo, ela é mais filtrada, ela é mais pura e ela é exportada. Então, assim, são creatinas mais confiáveis,
uhum.
sabe? Existem, se pesquisaram nos sites, mostrando certinho, lista isso. de qual marcas foram proibidas.
É, a gente tem um programa de monitoramento, né, no Brasil, que é de um grupo, né, do pessoal da nutrição, que é a Albenutri, né, uhum. que ela tem a lista que, de tempos em tempos, ela vai revisando quantos percentuais de pureza que tem em cada marca.
Uhum.
Então, é só as pessoas jogarem mesmo, né, essa lista ali de... automonitoramento, né, da creatina, da Benutri, uhum. é uma tabela que existe, que é viável ali, uhum. aberta, né, é um site aberto, e tem ali desde creatinas com menos de 5% de impurezas até creatinas com menos de 5% de creatina na dose.
Então tem que ficar prestando atenção nisso, né?
Essa lista vem sendo sempre atualizada,
vem
né?
sempre sendo atualizada.
Muito bom. O Luiz Antônio pergunta o seguinte: eu malho com frequência e quando eu tomo creatina eu sinto dor nas juntas, igual a dor da pessoa que tem gota. Tem relação? Aí isso é mais com eu não sei assim se tem alguma relação com isso, né? Com alguma dor de gota, porque a dor de gota parece que é mais no pé, né? Não sei.
Pode ser em todas as juntas também.
Também?
Também, mas eu não li, não tenho nenhuma informação a respeito disso para te responder. Eu acredito que não tenha nenhum estudo falando sobre isso.
Aham.
Pelo que eu conheço também não. Porque assim, a dor também é multifatorial, então não dá pra dizer, é a creatina.
Aham.
Uhum. Né? E ela é substância pura, então.
Às vezes, uma coisa que poderia fazer sentido, ao meu ver, é que a pessoa vai ter mais força, mais uhum. potência e vai passar um pouco do limite sem perceber.
Uhum.
Quando a gente tá treinando, uma coisa que a gente tem que sempre respeitar é o nosso limite de dor.
Sim.
Então, se a gente tem algum desgaste de cartilagem, vai doer. Se a gente tem alguma tendência, né, uhum. a alguma alteração, alguma hérnia, a gente vai sentir uma dor inicial, a gente tem que parar.
Uhum.
Se você tá um pouco ali mais forte, né, eu acho que você vai abusar um pouquinho mais e pode ser alguma coisa já chamando atenção para procurar ortopedista.
Certo. Eu queria só perguntar uma questão aqui, porque a Natália falou da questão dos idosos, né? Que tem até uso de creatina nos idosos, né? Além disso, assim, existe alguma outra indicação, sem ser exercício físico também, para o uso de creatina para o organismo da pessoa?
Olha, a gente ainda está caminhando para identificar. A gente sabe, sim, que além do exercício físico, a gente tem alguns estudos que fizeram, né, com pessoas que principalmente têm um baixo consumo mesmo de creatina. Então, pacientes idosos, pacientes vegetarianos,
uhum.
esses pacientes, alguns estudos mostram que ele aumenta, sim, somente a creatina sem exercício físico. Aumenta a concentração intramuscular dentro da célula muscular, mas ainda não sabe-se se isso tem total correlação com aquelas coisas que a gente escuta, sim, está sendo muito divulgado. Melhora de cognição, memória, uhum. né? Isso a gente ainda não tem total certeza. A gente usa no idoso porque a gente está permitindo que um treino, que às vezes ele consegue fazer, que é só uma fisioterapia, ou mesmo um pilates, ou mesmo um paciente que tenha uma atividade física bem inicial, bem pouca, ele já consiga ter um ganho de massa muscular e principalmente previna a perda de massa muscular natural. Sim. da idade,
uhum.
né? E com esse ganho de massa muscular ele consegue ganhar massa óssea, ele consegue, a gente usa muito, né? Na prática clínica, pacientes que têm osteoporose,
uhum.
porque a gente precisa que ele tenha um ganho de músculo para ganhar osso,
uhum.
né?
Ótimo. Para mulheres também que estão ali na menopausa, ou chegando perto da menopausa também, né?
Sim, por conta do...
vamos pra mulherada.
A gente tem duas práticas clínicas também que são, hoje, né, a gente lembra muito da creatina, que é sim a mulher que tá entrando na menopausa, que ela precisa ganhar massa muscular porque tá perdendo,
tá,
né?
Perdendo.
A gente tá naturalmente sem esse prestígio, então a gente vai lutar um pouquinho ali sobre a escada rolante ao contrário. Então a gente, tudo que poder fazer para ajudar, a gente vai fazer com a mulher para ela ter esse benefício massa muscular. E a gente tem um uso também que está sendo muito praticado nos pacientes, por exemplo, que estão emagrecendo de uma forma muito rápida,
uhum.
as canetas emagrecedoras estão aí e a gente está tendo muito caso de obesidade sarcopênica, que é aquele paciente que ele perde muito peso, ele perde músculo e gordura. Se ele não faz uma boa alimentação, se ele não faz um exercício físico, se ele não usa creatina, ele perde muito peso muito rápido e muito músculo.
Uhum.
Então, a gente, se por evento, por acaso, né, ele reganha e esse peso simplesmente por não ter continuado aquele trabalho, né, que ele iniciou, muitas das vezes ele ganha só a gordura. Uhum. Então ele vai ficando de novo obeso e sarcopênico.
Uhum.
Então a gente usa a creatina nesse momento, tanto no momento da perda de peso, quanto no momento que ele precisa depois, né, chegou no peso ideal, ele precisa reganhar parte dessa musculatura que pode ter sido perdida.
Perfeito.
Muito bom. Uma última pergunta pro Vitor, a gente tá caminhando pro finalzinho, 4h23. Tem gente que tem dúvida se toma creatina com água ou misturado com whey. Existe essa preocupação?
Existe a preocupação, mas ainda se fala que não importa, sabe?
Uhum.
Com água é melhor para você tomar, mesmo de preferência, mas tanto faz.
E se tiver junto com o whey também, não tem problema.
O que é mais importante é você não pode comer. Já vi muitas pessoas fazendo isso. Pega a creatina e já joga sem líquido.
Jesus.
Isso uhum. é ruim. Isso é ruim mesmo para as vias aéreas, etc. Uhum. Então, assim, água, leite, ou misturado alguma coisa com um carboidrato, uma uhum. banana, assim, uhum. pode tomar. Só pura mesmo, sem líquido, que é...
Não é aconselhável.
Muito bom. Vitor, queria agradecer a sua presença. Fique obrigado. À vontade em suas redes sociais. Quem tiver precisão de um personal, né não, Renatinha?
Oh, pode ajudar.
Qual que são as redes sociais, Vitor?
É Victor Floriano Personal, meu Instagram. E Facebook também.
Uhum.
Mesmo...
Muito bom.
Muito
Victor,
bom.
Né? Com C, então.
Com C.
Victor Floriano.
Personal.
Natália, Natália, fica à vontade.
Meu Instagram, né? Doutora Natália Thiago Sena, DRA, né? Para abreviatura. E estamos aí para ajudar.
Muito bom.
Maravilha.
Obrigado, viu, gente? Valeu demais, obrigado, Natália e Vitor. Voltem sempre, tá?
Obrigada.
Valeu.
Um abraço, tamo junto.
Na frequência, Cidade.